Ontem nós vimos o pedaço da Mishnah que fala que marbe nashim, marbe kshatim. Incrementar o número de mulheres acrescenta a feitiçaria. Isso também. O que quer dizer kshatim? O que quer dizer magia, feitiçaria? O que é esse conceito de kshatim? Existe um machloket muito grande entre o Rambam, Maimonides, e o Ramban, o Nachmanides. O Rambam diz que todo esse conceito de magia, feitiçaria, bruxaria, é tudo achizata inayi. Ou seja, você está enganando a pessoa. Não é que é algo real, e sim... Ele está hipnotizando como se fossem as pessoas e ele faz alguma coisa que parece, mas na verdade não está sendo feito absolutamente nada. Sim, diz o Rambam, Dvarim eilu kulam divrei sheker vechazav. Todo esse conceito é uma mentira e uma falsidade. Os povos antigos acabavam enganando os outros por intermédio dessas coisas. Faziam essas hipnotizações, o outro acha que está sendo feito, fica com medo e pronto, ele venceu, conseguiu. Mas, diz o Rambam, Ve'en ra'ui l'Israel shem chachamim l'chukamim l'imashech d'havalim el. Povo de Israel, que são pessoas tão sábias, não condiz eles seguirem e acreditarem nessas bobagens. E nem pensar no coração que dá para fazer essas coisas, elas funcionam, elas adiantam, não. Tem nada. Tudo algo completamente vão. Conforme está escrito no versículo, que Lonachas de Jacob, Lokesen de Israel, para achar dessa semana, o Bilam fala que não tem magias para o povo, para o Jacob, e nem feitiçarias para Israel. E o Rambam fala mais, Kolamamim bidvarim eilu vechasebazé, todo aquele que acredita nesse tipo de coisa, o mechaseb de Boshen emet, dvar kochma, avalatoram absartan, e a pessoa pensa, na verdade é uma verdade, é algo de sabedoria, que funciona, mas a Torá proibiu, e não é laminas chalim mechasre adar. Diz o Rambam, essa pessoa é um tolo e das pessoas que não tem dar, não tem compreensão. Aval, baleia chokmaot, mimea dat, idu beraiot brurot, se colega dali chastra a Torá, e não divre chokma la tova heve. Diz o Rambam, mas toda aquela pessoa que é sábia e tem uma compreensão completa, ele sabe e tem provas para isso, que todo esse conceito que a Torá proibiu, não tem nada de sabedoria. Mas a Torá proibiu. Isso é o que o Rambam fala. Por outro lado, o Ramban, o Nachmanides, diz que não. Nachmanides diz que, na verdade, Deus, quando criou o mundo, ele criou toda uma ordem das coisas. Ele não usa essa linguagem, mas hoje em dia, com tecnologia, dá para se usar. Que são botõezinhos que Deus criou. É um sistema onde... No momento que Deus mexer lá em cima em algo, esse algo que está em cima mexe no que está abaixo dele, que mexe no que está abaixo, que mexe no que está abaixo, até chegar naquilo que você está vendo que está acontecendo. Então ele mexe na posição de alguma estrela, por exemplo, e isso vai mexer com o que uma pessoa vai fazer, ou sei lá. Por que Deus fez isso? Deus fez para que as coisas no mundo sejam de uma forma natural. Assim, quando Deus quer mudar alguma coisa, não aparenta que é algo fora do natural. Não, é natural. Olha só, mexeu ali, a estrela aqui, a estrela ali, ou sei lá, quais são todos os sistemas. Mexeu no sistema, obviamente que vai ter alguma coisa que vai acontecer no final daquele sistema. E diz então o Ramban, que Kshatim, magia, é quando a pessoa resolve se meter no meio desse sistema todo, dessa máquina toda, e ele quer mexer em algum botão. E por isso é óbvio que a Torá vai proibir. A pessoa está mexendo na natureza de uma forma que a Torá não permite. Não é pra, aqui não é seu lugar, você fica lá embaixo. Aqui para cima Deus mexe, não o ser humano. Então, conforme o Ramban, existe sim, existem bruxarias, existem magias, são coisas que não é apenas uma aparência, não é algo hipnotizado, uma coisa que a pessoa está imaginando, mas sim está acontecendo de fato. A pessoa tem esse poder de mexer com esse lado. E vem a Torá e diz, você está proibido de mexer nesse lado. Dá, mas não é para mexer. O Shulchan Aruch, código de leis, quando fala sobre a feitiçaria, ele diz, ele segue a linha de raciocínio do Rambam. Ele diz que não funciona para nada, não tem nenhum sentido isso tudo. E a Torá proíbe fazer. O Gaon de Vilna ali, no seu comentário sobre o Shulchan Aruch, ele diz que o Shulchan Aruch está seguindo a opinião do Rambam, que diz que não tem nada aqui, não tem nem sentido. Mas diz o Gerá, todos que vieram depois do Rambam discutiram, discordaram da opinião dele. Sharei, por quê? Arbela Hashim, lembra o Bagmará. A própria Bagmará aparece uma série de vezes sobre palavras mágicas para se falar alguma coisa e acontecer alguma coisa. Então como que o Rambam pode dizer que isso não existe? Zehunin Shah Hare a filosofia. Diz o Gra que o Rambam seguiu a filosofia. Velachem Katar Shekshapim, Shmod Lachashim, Sheidim, Bekameot Akolu Sheker. Por isso que o Rambam falou que todo esse mundo de magia e de palavras que se fala e de demônios e todas essas coisas é tudo bobagem. Aval, Kvariku Otol Kotkodó. O grau de uma linguagem muito forte. Já bateram na cabeça do Rambam sobre isso. Nós encontramos na Agmará uma série de histórias ligadas com magias que fizeram, alguém fez, a Agmará está contando. Da filosofia Hitatov, Lekachale Fares, Agmará Hakol Beder Halassá, Velakor Otam Ipshatam. Diz o Graf que, na verdade, foi a filosofia que acabou fazendo com que o Rambam achasse que não existe essas coisas. Porque a filosofia acha que tudo o que está escrito na Gemará é tudo história só para aprender uma lição e não sei o que lá, mas não é nada prático e que de fato aconteceu aquelas histórias. Bechad de Shalom enim amim bahem. Diz o Grai, Deus nos livre, eu não acredito nos filósofos que falam isso. Velo mehem, velo meamonam, ela kolvarim ki pshatam. Tudo isso que foi dito é óbvio que é. Que tem, ou seja, o Grai concorda com o Ramban, com o Nachman, que existem magias. Ela fez bem primil. Mas óbvio que tem que se aprofundar para entender como funciona tudo isso, mas de qualquer forma isso existe e funciona. Nós podemos achar uma média nisso, eles encontram em alguns livros, que existe dos dois tipos. Tem pessoas que fazem mágicas, que são apenas coisas... Exatamente, ilusionismo, obrigado pela palavra. E tem aquelas pessoas que fazem de fato magia, de feitiçaria. Logicamente, está um pouco longe para nós podermos compreender, mas pelo menos para ter uma noção do que a Mishnah está se referindo, que na época o Hillel adverte para não ter muitas esposas, porque vai acabar dando briga entre elas, principalmente, e o conceito de briga naquela época levava a kshafim, levava a feitiçarias que um jogava contra o outro. Em seguida, a Mishnah fala, Marbe Shefachot, aquele que tem muitas escravas, Marbe Zima. Ele aumenta a promiscuidade. Antigamente, tudo era manual. Tinha máquinas para ajudar em casa. Não só não tinha máquinas, mas não tinha todos os sistemas que tem hoje em dia. Para água, tinha que alguém ir até o poço trazer água. Era balde por balde. Então, é óbvio que todas essas coisas acabavam fazendo com que a pessoa necessitasse de mais mãos para ajudar ele em casa. Mão de obra. E provavelmente todo mundo sonhava em ter um escravo, ou mais uma escrava. Mais uma escrava. Todo mundo sonhava em ter quanto mais escravas em casa, melhor. Embora não sei se é só o pensamento de antigamente, hoje em dia também. Quanto mais empregado tiver em casa, a melhor coisa. Por isso vem aqui o Hillel, E fala cuidado. Por quê? Quando nós estamos falando de pegar uma escrava para dentro da sua casa, primeiro é um ser estranho, não faz parte da família, ele vai conviver com a família. Isso só já vai estragar um pouco o ambiente da família. As pessoas não podem fazer qualquer coisa porque a escrava está aí. Fora isso, a escrava normalmente vem de um nível cultural inferior à pessoa. Ele vai colocar essa pessoa dentro da casa dele. Uma pessoa que vai trazer uma série de coisas de um mundo mais baixo e vai começar a influenciar as pessoas da casa a seguir essas coisas. Mais ainda, o Midrash Shmuel fala que a pessoa muito possivelmente quer ser mais escrava, porque quanto mais escrava ele tiver, mais sinal de riqueza. Ele vai subir no status social. Vem então a Mishnah e fala, meu amigo, você está enganado. Você vai pegar um monte de escravas para poder subir de nível. Só que elas vão acabar acabando com a sua casa e descendo o nível das pessoas da casa. Então tudo que a pessoa ganhou demonstrando a riqueza dele, depois ele vai acabar descendo, porque vão ver, olha só como ele se comporta, aprendeu tudo das escravas dele. Então acaba decaindo o nível da casa. E obviamente não tem nem o que dizer, isso pode destruir a estrutura familiar da pessoa, ter um monte de escravas passeando pela casa. Então por isso o Hillel aqui aconselha, não tenha muitas escravas, porque tendo muitas escravas vai aumentar os maus ensinamentos dentro do lar.